Há de bom da vida para conhecer a festa que vai haver em Aveiro nos próximos dias. E aqui estamos em Aveiro para falar com o José Pina, diretor do Teatro Aveirense e também responsável pela programação do Festival dos Canais, que vai decorrer entre o dia de amanhã e o dia 24 de julho, com várias atividades por Aveiro inteira, música, arte, muita cultura. José Pina, bem-vindo à Rádio Observador e pronto, à Aveiro não lhe posso desejar as boas-vindas.
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, para nós é sempre uma honra estar na vossa presença e agradecer a vossa colaboração também no apoio à divulgação deste evento, porque de facto...
E vamos ficar a conhecer todos os detalhes.
Nós é que agradecemos a recepção calorosa que temos tido em Aveiro.
Sim, ótimo. De muitas formas, incluindo o tempo que se faz sentir. Este festival vai arrancar amanhã, tem concerto de Camané, talvez como assim o grande atrativo, mas vai decorrer até dia 24 de julho. São muitos dias espalhados um pouco por toda a Aveiro, acredito. Há aqui também a preocupação de trazer a cultura de regresso depois também de dois verões difíceis.
Sim, para nós é um momento de extrema felicidade poder voltar a realizar um evento como o fazíamos antes do Covid. Uhum. Um evento em que a cidade vibra diariamente, neste caso durante 7 dias, com uma imensa programação, com grande diversidade de conteúdos que disponibilizamos ao público, com dinâmicas muito fortes de público, com a presença de quase 400 artistas de 16 proveniências, 16 geografias diferentes deste mundo, com muitas influências culturais. Portanto, para nós é muito, muito, muito marcante esta nova vida do festival, ou este retomar da vida normal do festival, que de facto constitui como um momento marcante naquilo que é a oferta do município, da Câmara Municipal, na sua programação anual, como também da região. Porque de facto é um evento que já tem uma dimensão muito grande, tem um impacto também muito forte no nível daquilo que é o turismo cultural, e para nós é um momento de facto muito feliz voltar a esta vida normal do festival, a ter estas experiências, a ter o território e a cidade de Aveiro como palco de toda esta manifestação cultural.
José Pina, neste momento já temos um programa fechado, obviamente. E portanto, vamos falar dessa programação para que quem nos esteja a ouvir possa escolher, se quiser pode ver os dias todos, não é? Mas que possa escolher os concertos e os espetáculos que mais lhe interessam. Para já, temos cá amanhã, não é?
Sim, para não ser também um pouco monótono na minha exposição. Sim, eu acho que podemos destacar alguns highlights do festival em algumas áreas, e depois convidar o público a visitar, a percorrer o site e as redes sociais do festival para conhecer o programa. Uhum. Mas eu destacaria, neste concreto, na música, que é sempre a área mais,
aguardada
deste tipo de eventos, o projeto Amanhã do Camané, porque é o primeiro grande momento musical do festival.
Uhum. Para a abertura... A abertura foi hoje, não é? Sim. A abertura foi hoje.
A abertura é amanhã.
É amanhã.
Mas hoje já tinham a fanfarra... Ai, não.
A fanfarra começa amanhã. Começa amanhã, ainda antes de Camané. O que é isto da fanfarra dos canais?
Estou a fazer
um pouco por todos os canais.
O que tem acontecido hoje é um bocadinho essa dinâmica pré-festival.
Certo.
Em que as estruturas já andam na cidade, na rua, a ensaiar, a preparar aquilo que vai ser os seus momentos performativos que acontecem a partir da manhã.
Tivemos acesso, é que nós tivemos acesso a um desses momentos e, portanto...
Exatamente. E essa fanfarra dos canais é um projeto de comunidade, portanto, é um projeto musical construído através de uma curadoria artística, de uma estrutura local, que é uma escola de música privada no nosso município, que através de uma cola convoca um conjunto de músicos, de pessoas, a participarem na construção de uma orquestra de 6 elementos que durante os 7 dias do festival vão percorrer as várias ruas da cidade, os nossos vários palcos, numa dinâmica muito interessante, também com muita estética, com uma grande
diversidade. Porque eu estou a ver aqui, por exemplo, o Jardim das Brincadeiras para crianças, não é? No Parque da Cidade. Labirinto sensorial, ninho de histórias e ateliês da natureza Maria Matina. O que é isto?
Isso é um espaço muito dedicado, ou praticamente todo dedicado, a famílias, a público infante ou juvenil, mas até mais infantil, que pretende dar durante o festival uma oferta de conteúdos para este público-alvo. Portanto, tem várias dinâmicas, tem vários projetos dentro dessa área temática, e é sempre um dos momentos muito fortes do nosso festival, porque tem uma grande participação parte das famílias. Este ano redirecionamos, do ponto de vista de espaço, o projeto, também para dar mais condições.
Um espaço maior,
com mais sombra, com outro tipo de condições que não tinha o anterior espaço onde se realizava o projeto. Mas temos depois outros momentos, obviamente.
Nós temos... tem muita música portuguesa, desculpe interrompê-lo, tem muita música portuguesa, já no dia 15 tem Slimmy.
Exatamente.
Que é... Um Anjo Como Tu, essa canção marcou uma geração assim, de pessoas.
E é do Porto, portanto é daqui muito, muito. Mas tem Legendary Tiger Man, Fanfarra Cáustica, O Gajo. Também há música clássica, portanto, isto para saber isto tudo tem mesmo que se ir ao site.
Sim,
sim, nós, dos canais, senão, sim. Não se dá conta do recado.
Sim, nós na música tentamos ter uma abertura e tentamos ter uma oferta diversificada. Portanto, temos também o cuidado de introduzir no festival a nossa programação aquilo que são estruturas locais de qualidade artística, que é o caso desse exemplo que deu agora de música clássica com a nossa Orquestra Filarmonia das Beiras, que é uma orquestra profissional da região centro do país, que está aqui sediada em Aveiro, mas temos o lastro todo da música que podemos programar. Não só a nova música portuguesa e os valores emergentes, muito numa lógica de final tarde, antes dos grandes momentos da noite. Também está num spot novo face ao ano passado. Temos depois alguns nomes consagrados do panorama musical nacional, como o Camané, ou como a Áurea e a Rita Redshoes, que, por exemplo, vão estar num momento único do festival, que é uma encomenda que o festival fez. Essas três vozes femininas da música portuguesa, a Rita Redshoes, a Carolina Deslandes e a Áurea, que vão tocar com o apoio e o suporte musical de uma banda filarmónica local. Portanto, que é um momento único, repetível, não vai acontecer. E é para ouvir no dia 22.
No dia 22. Okay. E olhando também aqui para o festival, estamos a ver esta questão da abrangência do espaço. O Festival dos Canais remete-nos também para essa ideia de que se vai disseminar um pouco por toda a cidade. O espaço é maior, há uma noção de como é que é o percurso que as pessoas percorrem, o que é que as pessoas procuram. É pensado isso ou é deixado completamente ao acaso para que as pessoas visitem a cidade?
Não. A programação do festival, do planeamento do festival, leva em consideração alguns aspectos. Desde logo um deles é a geografia da cidade, do território. Portanto, nós queremos que também, através do festival, através dos conteúdos que são apresentados, as pessoas que não conhecem Aveiro possam conhecer Aveiro e possam conhecer de uma forma diferente, uma experiência diferente. E para aqueles que são locais, os habitantes de Aveiro, pretendemos que eles possam ver uma nova, um novo uso desses espaços, uma nova forma de abordar esses novos espaços. Portanto, quando nós pensámos no programa, pensámos com esta perspectiva. Também pensámos naquilo que será a disponibilidade desses próprios espaços na altura em que nós programámos o evento, num trabalho de articulação, de planeamento com os outros setores da Câmara, para percebermos se os espaços vão estar disponíveis ou não, ou se vão ser alvo de intervenção de requalificação do espaço público. E há ver nos últimos anos tem sido um espaço que tem tido muita dessa requalificação, e, portanto é preciso articular bem estes pormenores, mas também com a tipologia dos conteúdos. Porque há projetos que fazem sentido em determinados locais e noutros perdem o contexto da sua apresentação ou a experiência que nós queremos dar ao público. Por exemplo, os projetos que acontecem nas marinhas, que acontecem do lado exterior dos canais da cidade.
Não é queijo, é marinhas, não é?
Sim, sim. Tem que obviamente ter um enquadramento e um contexto diferente que não são compatíveis, por exemplo, se fossem aqui nesta rua onde nós estamos. Para este tipo de espaço temos outro tipo de projetos, mais duros, mais urbanos, mais para massas.
E por falar em projetos urbanos, vamos também olhar para aqui uma questão muito prática relativamente a este festival, que é também de arte, não só de música, também tem arte espalhada um pouco por toda a cidade, através de instalações em parte, mas também através de performance. E há aqui para amanhã, também dia 14, entre as 13 e as 8, no túnel da Ponte Dubadora, uma instalação performance que me parece ser de arte urbana, aqui com os nomes...
Chequia. Sim, são dois artistas que vêm da Chequia e que vêm ao abrigo de um protocolo entre o Festival dos Canais, a candidatura de Aveiro, a Capital para a Cultura 2027,
pela qual o José Pina é responsável.
Exatamente, com um festival de arte urbana que existe em Pilsen, na Chequia. Cidade essa que em 2015 teve o título de Capital Europeia da Cultura. E, portanto, nesta lógica também de parcerias internacionais, esse projeto vai se desenvolver com o apoio e com uma excelente participação de uma artista nossa local, de arte pública, que é a Zulta.
É um projeto perene, vai ficar na parede.
vai ficar nas paredes, esperemos nós que não seja vandalizado e portanto ficará ad eterno no espaço público. E sim, depois temos outros espaços também expositivos.
Exemplo, isto, a sala de estar, o que é isto da sala de estar?
A sala de estar é um projeto muito próprio, único e marcante e já identitário deste festival. Acontece numa praça central da cidade, na zona antiga, vulgarmente chamada Praça da República, em frente ao nosso Teatro Aveirense e aos espaços do concelho, e que um coletivo de artistas local transforma esta praça numa sala de estar dos anos 80. Portanto, com mobiliário, com revistas, jornais, com dinâmicas...
Até os telefones.
Exatamente.
Revistas e jornais da época.
Sim, exatamente. E com dinâmicas muito contemporâneas. E, portanto, nesse espaço teremos também DJ sets, de alguns DJs mais marcantes, do panorama mais indie pop, indie rock nacional. E é um espaço criado especificamente para o momento e que é muito giro, porque percebemos nesse espaço aquilo que são as vivências e os hábitos que gerações diferentes fazem no mesmo espaço. Vemos os avós com os netos, vemos as pessoas que saem do trabalho ao final da tarde e que ficam na sala de estar a planear o que é que vão fazer e o que é que vão ver no festival para o resto do dia. O próprio sala de estar serve como meeting point de toda a comunidade artística e também do público em geral. E que depois durante a noite tem uma outra dinâmica mais lá já ligada à música, também com essa dinâmica muito específica.
Bem os momentos do dia. Vais fazer
exatamente. Exatamente.
Para os concertos, enfim, com cartazes, nomeadamente, por exemplo, do Camané ou da Áurea. Ou do Slimmy. É que tem um público jovem muito fiel. A que horas é preciso estar para ter lugar?
Isso é uma pergunta que eu não posso dizer sem uma resposta muito objetiva, mas o meu conselho é que estejam com alguma antecedência, porque apesar dos recintos serem grandes e terem uma grande capacidade...
Mas tem uma lotação, não é?
Tem uma lotação e nós estamos com muita expectativa de público por dois ou três motivos. Desde logo porque a gente sentiu com muita antecedência esta vontade
de voltar aos festivais.
E portanto a nossa experiência nos últimos meses é que de facto o público está de uma forma muito consumista a adquirir estes momentos, não é? A fruir destes momentos.
A depois, recuperar as experiências, de certa forma.
Exatamente. Depois porque temos também uma oferta que tem criado muitas expectativas junto do público e sentimos pela procura das agendas, pelas procuras dos operadores turísticos, que de facto o público vai marcar presença de forma significativa, mas é a nossa expectativa. E portanto, o que eu aconselho é que possam chegar relativamente cedo, não deixar para os 5 minutos, 10 minutos antes, porque aí vão perder aquilo que melhor esses conteúdos têm, que é a proximidade com o artista, não é? E nesses momentos em concreto, não tenho dúvidas que vamos ter muita gente, e portanto aconselho a que cheguem um pouquinho antes, para não serem surpreendidos com lugares de má visibilidade.
José Pina, diretor do Teatro Aveirense, responsável pela programação do Festival dos Canais, um festival de fazer inveja, a Bienal de Veneza. Não sei se isto cai bem aqui na cidade.
Obrigado pela referência, mas é um festival que nós trabalhamos com muito carinho, com muita preocupação de ter aqui uma mescla entre o que é o que mais contemporâneo, mais inovador se faz a uma escala internacional, com também a possibilidade de participação dos nossos artistas nacionais e também da Aveiro da região, porque este é um evento muito importante no panorama da programação do município, mas também é um evento que tende cada vez mais criar laços de relação afetiva e também profissional com aquilo que é o tecido cultural e artístico da Aveiro cidade, Aveiro região, e nessa perspectiva, e querendo este festival cada vez mais assumir-se como uma grande referência a uma escala internacional neste tipo de eventos, achamos que é importante que também ele também contribua para essa promoção dos valores nacionais e, neste caso, a cultura aveirense.
E a cultura aveirense estará certamente bem representada, muito melhor que a de Veneza. Eu nunca fui a Veneza, gosto muito de Aveiro, isso é certo. José Pira, muito obrigado por ter juntado a nós. O Festival dos Canais começa amanhã, dia 14, e dura até dia 24. Muitos dias de festa para aproveitar em Aveiro, com música e também arte um pouco espalhada por toda a cidade. José Pira, muito obrigado.
Obrigado.
E até à próxima.
Obrigado a nós. Rádio.